ar. A voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
Olá, está entrando no ar a voz da Contag. Eu sou o Baraque Fernandes.
E eu, Verônica Tosi.
No programa desta semana, conversamos com o presidente da Contag, Aristides Santos, sobre o segundo turno e o balanço do primeiro turno das eleições 2018. Bem-vindo, Aristides.
Bem-vindo, presidente.
Olá, Baraque. Olá, Verônica. Olá, queridos ouvintes.
Aristides, como você avalia a bancada do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas que apoiam a agricultura familiar após o resultado do primeiro turno das eleições de 2018?
Essas eleições foram eleições bastante difíceis, um momento bastante complicado da política brasileira. É uma eleição que o debate de temas mais vinculados a temas de crenças, da moral, se sobressaiu muitas vezes ao debate da vida real do cidadão, dos problemas da cidadã, do povo brasileiro. Mas dentro desse contexto, nós queremos aqui mandar uma mensagem primeiro para aqueles companheiros e companheiras que disputaram as eleições e tiveram uma importante vitória política, mas não conseguiram a chamada vitória eleitoral, que é ser eleito, ser eleita para uma função, seja na Assembleia Legislativa, de deputado ou deputada estadual, ou deputado ou deputada federal. Primeiro, que valorizem, que a militância compreenda, que façam avaliações, mas sejam generosos com aqueles que ajudaram, que trabalharam, não chegaram, mas lutaram e tiveram uma vitória política importante. Vamos ter cuidado que, às vezes, nas avaliações, a gente acaba jogando fora os méritos, toda a luta dos votos que foram adquiridos durante a eleição. Essa é a primeira mensagem. E para aqueles e aquelas que foram vitoriosos, vitoriosas, nossos parabéns. E gostaria de citar aqui, por exemplo, na bancada federal, nós vamos aumentar agora daqueles que são chamado orgânico, que são pessoas agricultores e agricultoras familiares. Nós tínhamos 3, agora vamos ter 6 companheiros que vão representar a agricultura familiar que foram eleitos nesta eleição. O companheiro Wilson Luiz, pelo estado de Minas Gerais, o companheiro Carlos Veras, pelo estado de Pernambuco, o companheiro Ayrton Faleiro, pelo estado do Pará, o companheiro Beto Faro, também pelo Pará, o companheiro Heitor Chu, pelo estado do Rio Grande do Sul, e o companheiro Bongás, também pelo estado do Rio Grande do Sul. Para as Assembleias Legislativas, o companheiro Lazinho, da Fetagro, que é de Rondônia, o companheiro Carlos Bordalo, que é do Pará, e a companheira Dilvanda Faro, que é também do estado do Pará. O companheiro Elton Weber, que é do estado do Rio Grande do Sul, o companheiro Doriel Barros, que é do nosso querido Pernambuco, o companheiro Moisés Braz, que é do estado do Ceará. E além desses companheiros que são agricultores familiares, tem aqueles que são comprometidos com o nosso projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável, que é um projeto que a Contag constrói e implementa já há um bocado de anos. Ou seja, são comprometidos com as pautas do campo, com as pautas dos trabalhadores do campo e da cidade, em defesa da cidadania, de um campo com gente, de um Brasil decente e de um povo, seja indígena, seja quilombola, seja agricultor familiar, seja do campo ou da cidade, são aqueles comprometidos com a nossa pauta, que presta atenção e que defende as pautas que a Contag apresenta no Congresso Nacional. Muitos voltaram, muitos retornaram, alguns não foram eleitos, poucos não foram eleitos. A esse a gente cumprimenta e que valorizem também a luta de vocês. E vamos travar no Congresso Nacional uma grande batalha. O Congresso não melhorou muito, ele está mais ou menos na mesma perspectiva. Partidos como o PSDB e o PMDB perderam muito, mas o conservadorismo continua, porque o PSL adquiriu uma grande bancada de 52 deputados federais. É como se transferisse do PMDB as bancadas que tinha antes do PSDB, o PSL vai fazer esse papel. Então, não muda muito. Dá a impressão que aqueles que olham um pouco mais para o campo, do ponto de vista da agricultura familiar, melhorou um pouquinho. Mas são contas que a gente está fazendo ainda e a prática no Congresso Nacional a partir de fevereiro é que vai dizer.
Aristides, e no segundo turno temos dois candidatos disputando a presidência do Brasil, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Qual deles traz um plano de governo que melhor atende os anseios dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares?
A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que cada pessoa que nos escuta, cada agricultor, cada agricultora familiar, deve prestar atenção no que está no programa. Eu comecei dizendo que essa é uma eleição que se discutiu pouco o que cada candidato vai fazer pelo Brasil. Eu espero que aconteça debates, que os dois devam ir para o debate, porque já começa um problema, teve um primeiro debate que um não foi. Eu espero que eles façam o debate e digam para a população o que vão fazer. E você preste atenção, escolha um candidato que se identifique com o que realmente precisa fazer pelo Brasil. Tenha cuidado em certas coisas que é dita, notícias erradas, é o chamado fake news, que são notícias falsas, que às vezes de um lado ou do outro você precisa dar uma olhada, precisa investigar direitinho para saber se é verdade ou não. Tem vários sites nos jornais que estão sendo orientados, a Contag tem orientado, o sindicato também, preste atenção para não entrar em conversas falsas. Então observe quem está mais preocupado com o campo, com a sua vida, com a sua realidade. E a Contag comparou os programas de governo. Analisou, é a nossa obrigação analisar. E do ponto de vista da regularização das terras indígenas, o Haddad reconhece que tem que regularizar, tem que valorizar os poucos índios e índias que tem no Brasil, porque antes todo o Brasil era deles, tem que reconhecer e valorizar essas famílias, as suas culturas, seu jeito de viver. Enquanto o Bolsonaro diz que índio é preguiçoso, que não vai precisar de terra. Então avança muito na pauta das mineradoras e na pauta da grande propriedade, na perspectiva de avançar com a soja, com o gado, inclusive em terras indígenas, porque eles utilizam as terras dele de outra forma, é outra cultura, é outra realidade. A pauta também do Haddad em relação às quilombolas é uma pauta boa. A gente tem avaliado também que Haddad tem defendido a ideia de estar no seu programa a construção, ou seja, ter de volta a criação do MDA, que foi a grande perca, nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário, que atende às políticas do campo, de todas as áreas, que dialoga com o outro mundo da agricultura maior, do ponto de vista da agricultura empresarial. E a gente precisa que essa questão seja valorizada, porque sem o Ministério para a agricultura familiar, que cuide do campo do ponto de vista da agricultura familiar, nós vamos ter mais dificuldade. Enquanto o Bolsonaro nem está defendendo criar o MDA e ainda quer jogar o meio ambiente junto da economia, do planejamento, meio que como se as questões ambientais não fossem importantes. Então essa é uma comparação, esse é um debate que as pessoas têm que prestar atenção e olhar nesse momento das eleições.
Tem posições também em relação ao 13º salário, por exemplo, em relação ao próprio Bolsa Família, né? Parece que existe uma diferença de propostas.
Tem um questionamento da possibilidade, que inclusive o vice dele, do Bolsonaro, propôs que não precisava ter 13º, que já é difícil pagar 12, quanto mais pagar 13. Tem todo um debate sobre a lei das domésticas, tem todo um debate sobre
férias,
os direitos.
Né? Inclusive de férias, falando que uma semana seria suficiente.
De férias, as questões das férias. Tem um debate também sobre a questão da reforma trabalhista. O Fernando Haddad defende que vai fazer mudanças, vai alterar, enquanto o outro, o Bolsonaro, diz que tem que aprofundar essa questão da reforma trabalhista. A reforma previdenciária deve ter nos dois cenários. A diferença é que um, no caso do Fernando Haddad, vai trabalhar na perspectiva de olhar do ponto de vista de preservar o serviço público, as pessoas que não podem pagar têm que estar incluídas, têm que resolver mais nos grandes que têm privilégios, enquanto o Bolsonaro, pelo apoio que ele tem, do ponto de vista do capital, é natural que ele vai escutar mais os bancos, mais os empresários, e a possibilidade de quem não tem com o que pagar pode sobrar o fim das suas aposentadorias e você ficar apenas com aquela parte da assistência social. Em vez de você ter um direito, você vai ter uma proteção do Estado. E que tamanho é esse? É só lembrar da reforma do Temer. O Temer estava propondo, por exemplo, você podia ter um piso diferente para a Previdência, você não pudesse pagar, você ficava fora. E ainda há também um debate que, dependendo de quem ganhar as eleições, quem estiver mais próximo dos atuais deputados que estão no Congresso Nacional, ganhar a eleição, tiver mais apoio, pode fazer a reforma ainda neste governo. E o Temer tem dito que está disposto a fazer. Nessa situação, está público e notório que a base hoje que apoia o Bolsonaro tá, já está no Congresso Nacional. Então pode até fazer isso por ele, se ele for eleito. Então é uma coisa assim, prestar atenção, ouvir os debates, conhecer melhor as propostas, para a gente poder saber se guiar melhor nesse segundo turno.
Aristides, a luta contra a violência e o preconceito às mulheres, os homossexuais, os povos negros, os indígenas, os nordestinos e todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais é uma luta que tem que ser abraçada por quem e por quê?
Eu acho que por cada cidadão, cada pessoa que me escuta agora, uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que tem práticas violentas, que não respeita o direito das mulheres, nem dos homossexuais, dos negros, né, dos índios. E se não for do Nordeste, trata o Nordeste como discriminação. O Nordeste é uma região tão bela, tão legal, tão boa como qualquer uma outra. Não há diferenças em termos de seres humanos. As regiões, o Brasil é um só. O Nordeste ajudou a construir o Sul, o Sudeste, com os migrantes. O Sul, que está indo hoje para o Nordeste, levou tecnologia, integra todo mundo. Todos nós somos de um país, somos irmãos, somos... Não tem... Isso não pode. Então, cada um de nós temos que combater isso. Orientar nossa família, nossos amigos e ajudar a combater preconceito, seja contra nordestino, seja contra índio, seja com qualquer pessoa. Porque o preconceito não ajuda, não evolui e é uma coisa ruim. É ignorância. É uma coisa feia.
Presidente, então, que futuro a CONTAG deseja para o Brasil?
A CONTAG deseja um futuro com mais amor e menos ódio para o Brasil, mais democracia e menos violência, mais livros e menos armas, ou seja, mais paz e menos violência, mais produtos orgânicos e menos veneno. Este é o futuro que a CONTAG defende para você, trabalhador, para você, trabalhadora, para o nosso país, e que essas eleições possam trazer este país que nós, em algum momento, sentimos mais feliz de viver nele, era mais produtivo do ponto de vista do progresso, colocava as pessoas, inclusive tinha pesquisas feitas por órgãos internacionais dizendo que nós éramos, os brasileiros, eram os mais felizes do mundo. Hoje não é essa realidade. Nós precisamos voltar a ter esse país numa perspectiva bem melhor. E as eleições podem nos ajudar a encontrar esse caminho e a gente voltar a unir o povo, quebrar essa coisa da violência, dessa desunião, dessa coisa que nasceu no Congresso Nacional entre os políticos e depois está sendo espalhado pela sociedade. Nós, todos nós, seres humanos, povo brasileiro, pode ajudar a unir o Brasil de novo.
Muito obrigada, Aristides, por sua contribuição aqui na Voz da CONTAG. E agradecemos a todos e todas que defendem a democracia e um país com paz e políticas sociais para todos e todas.
A todos que acompanham a Voz da CONTAG, muito obrigado pela companhia de vocês. Vamos à luta por um Brasil mais justo e igualitário. Até a próxima semana.
Até lá.
Você acabou de ouvir a Voz da CONTAG, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.